O Ravali falou para mim que em um ano eu vou conseguir também estudar o Magmará sozinho. E eu ainda não sei, passou um ano e meio, ainda não sei. Aí o Xarari riu e falou para ele, o Ravali não falou humano na Yeshiva. Humano, estudar humano, todo dia vira humano. Esse menino vinha, não vinha, vem, não vem, né? Ele tá um ano e meio na Yeshiva, é verdade, mas desse um ano e meio, acho que 3 meses ele estudou, eu acho, né? 3 meses não dá para ficar. Não dá? Tá. Eu batei bastante todo mundo. Então, o Jonathan, onde está? Jonathan, está aqui? Ele sabe que tem shiur? Jonathan sabe que tem shiur? É demais, tá? Pega você, é demais. Eu vou pegar um pedaço aqui do canto. Tá bom? Obrigado. Não, o Abraham dá 50 e poucos anos. Um senhor viu, era um shidduch, estavam falando para uma senhora brasileira, então pediram para mim conhecer o homem. Olha que interessante. O cara tinha 56 anos, um homem fora de série, adorei ele. Ele tinha 7 filhos, 6 casados, e o sétimo, uma menina, estava solteira. Esse homem estava no colel ainda, com 50 e poucos anos, estava no colel, esse homem, e todos os 6 filhos dele, casados, estavam estudando no colel. Isso é Israel, Gabriel, para você saber. Você sabe a diferença de Israel e o Brasil? Tem muita diferença, o Shoresh é essa. Em Israel, você vê dezenas, centenas, milhares de pessoas estudando Torá. Vai virar rabino? Não vai virar rabino. Porque está estudando. Estou estudando porque eu escuto estudar Torá por causa disso. Você vê a centena. No Shul do Ravali, ele tinha pessoas, Bacolim, de 20 anos, Avrechim, de 30 anos, é ou não é, Bruno? 40 anos, 60 anos. Baba Branca também tinha lá, no Shul do Ravali, ele. O que, que ele está fazendo lá no Shul do Ravali? Ele está escrevendo o Shul. Não vai virar rabino. O cara que com 60 anos ainda não virou rabino, não vai virar rabino depois, com 70 anos. O que ele está estudando lá no Shul do Ravali? Ele estudando Torá. É um escuto estudar Torá. Não precisa. Aqui no Brasil não existe esse mussá. Aqui no Brasil é não. Se vai adiantar alguma coisa, sei lá, ou vai virar rabino, ou talvez não quero que... É por algum motivo, mas está a estudar Torá, está a estudar Torá no... aqui no Brasil ainda não existe isso. Não existe isso.
Os lados existem?
América, Estados Unidos tem. E Lakewood tem. 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 Talvez não. Não sei. Não sei te falar. Talvez sim. Talvez sim. Isso é Israel. Isso é muito, muito bonito isso. Estudando a Torá. E para nascer, dá um jeito. Dá um jeito. De comer aí para tirar mostrar uma coisa na fumaça para vocês.
Eu falei para ele de propósito perguntar. Eu perguntei o Gui também. Ele falou que o Chomé, só que não ouviu ainda.
Ok. Tá faltando palavra, né? É. Não é uma pergunta isso, entendeu? É uma observação.
Agora, não tem jeito. O que é esse negócio de comércio de Pérec? Já que é comércio de Pérec, tem que ser rei?
É, o professor teve um rabo ali, né? Ele fez uma chá que pra... Isso que ele falou, que é mevurado becra, assim, que tem rei, não é só mevurado becra, e é começo de Pérec também.
Já que é começo de Pérec, então tem que ter.
É.
Outra régua estranha.
É, interessante. Sei lá, começa o Pérec com Aisha, o quê?
Se fosse meio, não teria rei.
Não. E falou marchá. Assim, isso é um. Ele está descartando, Tosfot. Ah, existia um chá. Poderia falar assim? Fala, Tosfot, não é verdade, porque Hayevamá está escrito com rei. Hayevamá não está no começo do Pérec, está no meio da Mishnah.
Tem que ser melhor.
Não
olha nada a ver.
Não, aí nem precisa saber que não é mesmo. Não sei se é um chá. O quê? Ao contrário, isso fala o marchá. O Tosfot ele veio falar. Não dá para responder Evet Knani que não é no meio do Pérec. Isso não é resposta. E foi?
Ah, mas um bom requisito assim meio.
Isso é verdade. É.
Bacra, tem que estar no passo com o membro Bacra e que é comércio de Pérec.
Não. Betulani certo não é comércio de Pérec. Não, mas Betulani de qualquer jeito não tem.
Não é memorável Bacra.
É dos dois.
Tem os dois.
É também memorável
Bacra. É. Lá nem se sabe que é a começo do Pérec, né?
Tinha.
Isso dá uma certa.
Isso daí eu perguntaria, né? Se não tinha um posto.
É.
Tem muitas marcas que
eu consigo fazer
com o gás. É
como o Benazir? Toda ação. Oi, Shmadi Benazir. Bebnoi Benazir. Não me lembro. Daí isso pôs foto em Ktobot.
Ah, ok. Tipo, um dos outros lá tá chovendo e ele deu um escada.
É.
O Ktobot depois disso.
É.
Benazir.
Tá, vamos lá botar. Pega um machinho todo mundo aí. Rápido, tá, vamos ver rápido. Uma bola. Depois. Domingo eu vou dar pra vocês um shiur sobre o Ishmacada. Está o segundo Pedro. Queria dar um shiur de Ion pra vocês. Domingo, pra todo mundo. Tá? Em vez do shiur de Parashá, talvez, vamos ver. É, eu vou dar o shiur do segundo Pedro de Kidush. Coisas importantes. Kiddush não é uma sechet cheia de Iyun. Uma sechet inteira cheia de Iyun. Segundo o Pérec, o Ravalieri estudava bem Iyun. No começo do Pérec, ele estudou bem Iyun. Terceiro Pérec tem Iyun. Quarto Pérec tem Iyun. Então, olha só. Vou falar agora para vocês, já falei. Não me lembro se foi ano passado, faz 2 anos, faz 3 anos. Mas como é tão importante, se foi ano passado, você fazerá... Tem que ouvir isso, tem que gravar isso. O Ramban, aqui no começo da Parashá, Parashá Titro, ele traz a famosa Machloket Nagmará que tem, se Yitro ele veio antes de matar a Torá ou depois de matar a Torá. É Machloket Nagmará. E aquele mandamar que fala que Yitro ele veio no Midbar antes de matar a Torá, e outro fala que não, depois de matar a Torá. Machloket Nagmará e é Machloket Rishonim também. Interessante, tá? O Ramban, ele vem aqui, e ele fala aqui no começo da Parashá, um Ramban muito bonito, vale a pena ver dentro. Ele fala que do Lashon do Chumash, parece que ele veio depois de matar a Torá. Quem pode provar isso? Que Yitro veio depois de matar a Torá.
Não.
Continua a Moisés, continua. O quê?
Ele fez
a Tshuva. Não, fez a Tshuva, criar a Tiamsuf e Mechemet Amalek.
Tinha Corban?
Sim,
tinha. Mechemet Amalek foi
antes. Prova que foi depois de matar a Torá que troveio.
Eu acho que talvez quando ele trouxe a esposa, ele queria que eles
perguntassem
do.
Do quê? Do... Não, mas. Está provando ao contrário, então. Não,
foi
antes.
Foi antes. Que
é. Provar que é depois. O Ramban prova que é depois.
Ah, Léo?
Fala, Léo.
Não sei se o pedaço depois, mas. Um dos nomes deles é porque é em homenagem a Parashá, que acrescentou, então.
Tá bom, mas. Não era Iaes. Não era Iaes. Talvez acrescentou o nome dele depois de Matantura. Ele veio antes de Matantura. Acrescentou o nome depois, talvez. Foi Levi? Desculpa? Boa.
Acho que ele já podia dar antes.
Boa.
Não, porque no dúvida, para que você
não ia se tomar uma banha. Agora vamos atrás dessa prova. Que foi antes. Quê?
Ele não gostou da Torá.
Não, ele ganhou quando dos discípulos de criar de Amzu, fala disso. Ele viu o que Hashem fez com Am Israel. O nome dele também que foi dado, talvez foi depois, talvez.
Ele deve estar para Moshe de como fazer o vídeo.
Muito bem. Foi... Muito bem, era botaria. E trouxe. De mim. Mas não é só de mim, parece aqui. É, botaria. E trouxe, chegou, falou para o Moisés Rabbeinu. Olha só, deixa eu ler um passo com vocês juntos. Vem cá. E trouxe, falou para o Moisés Rabbeinu. Deixa eu ler. Olha só. Qual foi o conselho que Itró deu para Moshe Rabbeinu? Vamos lá, vamos ver o Humash um pouquinho. Vayar Chotem Moshe, Perek Yud Ches, Pasuk Yud Dalet. Vayar Chotem Moshe, o sogro de Moshe viu, et kol asher u ose la'am, vayomer, e falou para Moshe Rabbeinu, ma davar azeh asher ata ose la'am, madu ata yoshev levadecha, vachol la'am nitzav alecha, min haboker ad erev. Você está sozinho, o único rabino dando aula para todo mundo? Vai o mesmo Moshe lechotno, que avô Elai a am lidrosh Elohim, que Elaim davar ba Elai, vashafatati benishu ben leyeu, vodati et chukei a Elohim betorotav. Que é isso? Vodati et chukei Elohim betorotav. Se foi antes de matar a Torá, que chukei Elohim e que torotav é esse? Vai o mesmo... Muito doha que falar isso. Muito doha que falar isso. Torotav, o que é Torotav? Então, fala Torotav é Vedinim, é um Dohar. O Pashtus é. Está da Torá, Pashtus. Dá para Litchok, que está desmeio, que talvez é só algumas coisas que foi dado antes. Mas... E depois também, Rabotai. Olha para Sukhav. Veizarta etem et achukim betar atorot, vodata lahem et aderech el chuba betamasea sheyasun. Parece que já tinha a Torá, parece. Então fala o Ramban que o Pashtut da Torá que parece aqui é que entrou, ele veio depois que já foi dado a Torá, ele chegou. Assim fala o Ramban. Assim que ele loquet, que é como aquele mandamar. Mas aí pergunta o Ramban, mas então se é assim, se Moshe entrou veio depois de matar a Torá, por que que a Torá trouxe a história de entrou antes de Kabbalat a Torá? Rabotai, Kabbalat a Torá é onde Revi, onde que é? Hamishi? Em Xixi, desculpa. Em Xixi, a Kabbalat Torá. E a história de Itró que ele vê no começo da Parashá. Então, por que a Torá colocou ao contrário? Trouxe a história de Itró antes e de Kabbalat Torá depois. O que vocês respondem para mim?
Tem isso que falou que a Torá não
está vendo. Não é ali? Muito bem, Rafael. A Gemara fala isso. A Gemara fala em alguns lugares. Muito bem, muito bem. A Gemara fala em alguns lugares, Rabotai, em Mugdam o Meuchar Batorá. Que a Torá não foi dada pela ordem, né? Então, querem responder. Uma resposta muito simples. Lolan foi, ele veio depois de matar a Torá. Isso que a Torá trouxe antes, ele mudou a Mohab a Torá. Mas como o Rafael falou agora, lembrou muito bem. O Ramban, a chitá do Ramban, no Chumash inteiro, algumas vezes é que só se fala em mudar a Mohab a Torá se tem algum motivo especial. A Torá não vai estar me escrever sem, na fora de ordem, sem nenhum motivo. Às vezes, a Torá antecipa uma coisa que não deveria, que pela ordem está errado, por causa de algum motivo. Estão sem nenhum motivo, a Torá não faz isso. Então, aqui é o Ramban de Shitato mesmo, e ele pergunta, então, se Itró veio depois de matar a Torá, por que que a Torá, qual motivo a Torá teve de contar a história de Itró aqui antes de acabar a Torá? Tá? Essa é a pergunta do Ramban, e ele responde, ele traz o Eben Ezra, olha dentro do Ramban. Mas os Balei Mussar, os Achronim, eles falam que a resposta para o Kushá do Ramban é que mesmo que Itró veio depois de matar a Torá, a verdade, mas a Torá achou necessário trazer essa história de Itró antes de matar a Torá, porque tem aqui mensagens que são condições para a Kabbalat Torá. Tem algumas mensagens importantíssimas para a Kabbalat Torá. Vou falar para vocês duas mensagens importantíssimas, tá? Tem mais, tá? Dá tempo, eu falo mais também. Primeira mensagem. Vocês viram aqui qual foi a divergência entre Moshe Rabbeinu e Itro. Moshe Rabbeinu achava, e com muita razão para vocês saberem, que é diferente se ele passa a Torá para o Zildim, ou se ele passa para o Rabino, Rabino para o Rabino, Isklirishon, Klisheini, Klishlishi. Eu contei aqui uma vez para vocês aqui na Yeshiva, quando eu era aluno do Rabbi Eli, eu ouvi 4 anos o shiurim dele. Eu era muito sério, não faltava quase nenhum shiur. Quase nenhum shiur não faltava. Mas uma vez ou outra podia acontecer que eu faltei. Por quê? Meu pai chegou de viagem, tinha que pegar ele no aeroporto, ou algum casamento da família, não sei. Poucos shiurim eu faltei, mas eu faltei algum outro. Quando eu faltava no shiur, eu ia no próximo dia na Beit HaMidrash, ia perguntar para os meus amigos o que o Rabino falou ontem no shiur, qual foi o Knight, qual foi o Hidush, qual foi. E eu sempre ouvia 3, 4 versões. O que, que ele falou? Quando eu estava no shiur, tinha uma versão só. Eu ouvia direto do Rav Ariel o que, que ele falou, é isso que ele falou. Quando eu não ia no shiur, eu me lembro que eu sempre me arrependia que eu não fui no shiur. Porque quando eu não fui no shiur, eu fui perguntar o que ele falou, eu não fiquei claro. Cada um falava diferente o que, que ele falou, qual foi o chá que ele falou. Não adianta, você ouve direto do Rabino, é diferente a coisa. Moshe Rabbeinu sabia dessa ideia de Itro, que é, pode delegar as coisas. Como se fala o negócio em português, o bom chefe é aquele que sabe delegar. Alguma coisa assim, tem uma frase. Ele sabia que ele poderia delegar, mas ele sabia que se ele delegar, então vai ser...
Quatro
versões. Né? Aquele telefone quebrado lá, né? Então ele vai... Então ele queria falar direto. Chegou Itro, o sogro dele... Itro falou, você vai ficar maluco desse jeito, não vai dar você tudo, você tem que delegar, tem que passar para os rabinos. Moshe Rabbeinu, Rabotai, vocês são todos solteiros aqui, ainda são, sim. Vocês não sabem ainda, mas existe um prazer especial fazer uma coisa contra o que o sogro falou. Mesmo se o sogro tem razão, tá? Mesmo se o sogro tem razão, é um prazer. O sogro falou assim, eu faço o contrário. É um prazer especial, um prazer bobo, tá bom? Um prazer muito bobo, né? Muito bobo, mas esse é um prazer assim. Então, Moshe Rabbeinu, e não só isso, quem é aqui o genro e o sogro? Moshe Rabbeinu, Rabotai, era o gadolador, era o líder de Am Israel, que foi nomeado por Akadosh Baruch Hu. Chega o sogro dele, desculpa falar, era um ger, era um goi, virou Yehudi, o que, que ele já entende de Am Israel? O que ele entende de Anhagat Am Israel? Pode imaginar, pega um Rav Steinman, né? O líder, chega qualquer pessoa e fala, olha, Rav Steinman está fazendo errado aqui a coisa, tem que dirigir. Então, Moshe Rabbeinu poderia muito falar, olha, sogro, obrigado pelos conselhos, tá? Mas você não entende do que eu estou fazendo, vai continuar o teu trabalho, está fazendo, não tem nada a ver com você, fica quieto, né? Tem aqueles de, com senso de humor, fala que o pasuk fala na frente, Vaishlach Moshe Chotno Vaelech Lo El Arzo. Moshe Rabbeinu mandou embora o sogro dele. Ele fala por piada, fala Moshe Rabbeinu, falou, olha, você viu aqui, dá conselhos, tu pode ir para casa de volta, pode voltar para casa, né? Ele podia falar isso, mas ele não falou, Moshe Rabbeinu não falou, e ele falou, sabe o quê? Você tem razão. No fim, ele chegou à conclusão que o sogro tinha razão, e a Torá fala com todo o negócio, Vaishma Moshe El Choisen, Elisro e Roisnoi, o Passuk na. Onde que é o Passuk? Baishma, um minutinho só. Aqui, Shlishi, Chavdal, Baishma Moshe Lekol Chotno, Vayas Kol Asher Amar. A Torá fala. Isso, Babotai, é uma midá chamada Mode Alaimet. Às vezes, nós, pessoas, seres humanos, nós temos medo de confessar que estamos errados. Saibam que isso é uma falta de segurança. Uma pessoa que é segura, que ela tem bastante bitachon atzmi, segurança, ela não tem vergonha de falar, eu errei. É, você tem razão. Tá chato o Tosfot. Eu falo assim, você fala assim. Aí eu chego à conclusão que não, meu rabluta tem razão. Esse é o chato. Se eu sou uma pessoa que não me falta, você tem razão, eu errei, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Pessoa que tem falta de segurança, ela acha que se ela confessar que ela errou, ela é menos por causa disso. Não é verdade. Pessoas têm isso. Pessoas têm medo de confessar, eu errei. É um medo. Moshe Rabbeinu não teve esse medo. Não. Sogro, você tem razão. Eu errei, vou mudar agora. Isso é midá, modé, alá, emé.
Isso é alabá também.
O que é alabá?
Isso é um
termo de alabá. Tem a ver com alabá, claro, claro. O balgavá nunca vai ler rodot alá, emé. Nunca vai. Lomatim, rodot alá, emé. Claro, claro que sim. Então isso falou de Biruchem, modé, alá, emé, é uma midá muito importante para a Kabbalah da Torá. Uma pessoa que não consegue ler rodot alá, emé, então ela não vai conseguir ser um Talmid Chacham, vai conseguir receber Torá, porque ela... vale, né? Então a pessoa para receber Torá tem que ter essa midá, modé alá emet. Eu achei que o Pshat Nagmará assim, mas meu Chavruta me convenceu que não é assim, e ele tem razão. Ele tem razão.
Não. Foi um erro de Moshe não ter feito isso agora sozinho, tipo, tem que vir e trocar.
Não, não foi um erro.
Tipo, até agora ele fez assim. Isso, muitos anos,
gente,
não?
Que daqui é um...
Muitos anos ele fez, não?
Não foi muitos anos.
Ah, foi um pouquinho, logo no começo.
Não foi muitos anos. Não sei quando que foi, mas não foi muitos anos. E não foi um erro. Ele achou, por causa do que eu estou falando, a fala dele foi que é clirixa, é diferente. Mas depois entrou, convenceu ele que não, que é melhor esse lado. Então ele assim, começou. Isso é a primeira coisa que se aprende aqui. Por isso, entenderam? Por isso, a Torá trouxe isso antes. Mesmo que aconteceu depois de Kabbalat Torá, para a gente aprender daqui, modela emet é um tnai para Kabbalat Torá. Segunda coisa, Rabotai, não menos importante. Eu falei para vocês... Está escrito aqui na Torá que Moisés Rabbeinu mandou embora o sogro dele para casa. Por que ele mandou embora? Porque ele foi piada, que eu falei para você. Porque ele foi piada. Por favor, não levam a sério, tá certo? Então, qual que é o chato? Por que Moisés Rabbeinu mandou e entrou embora para casa dele?
Eu não tinha que cuidar de Midian.
Esse problema de Moisés Rabbeinu para mandar o sogro embora para casa? Fala o Midrash. Fala o Midrash. Olha o que o Midrash fala, Rabotai. Moisés Rabbeinu falou que você, meu sogro, não estava em Mitzray. Você não se esforçou, você não sofreu no Egito. Aquele que não se esforçou e não sofreu não tem direito para a Torá. A Torá só tem direito a Mitzray. Estavam em Mitzray, estavam se esforçando, sofreram lá. Eles têm direito agora para receber a Torá. Você não passou por isso. Quem não passou por isso não tem direito para receber a Torá, então vai para casa.
Então, como ele foi para os povos assim, esquece da Torá? Achei para todos os povos contornados que aceitaram e falaram: não, que está escrito não quer, está escrito não pode matar.
Quem falou que não é um sofrer, talvez não ia prometer.
É cada povo sofrer com.
Não, não sei, não sei. Mas de novo, Bechlau tem que entender. Moisés, a tua pergunta é uma pergunta, Bechlau. Em um lugar está escrito Atal Bochartolo Mikoluam, mas Hashem escolheu a gente para o povo dele de Torá, e outro lado Hashem perguntou para cada um se quer a Torá. Essa pergunta é a pergunta.
Não, mas toda... foi isso que ele falou, que você não pode porque você não sofreu.
Então, mas a mesma resposta que você vai falar para essa é falar para essa pergunta também. Tá? Isso não. Sim.
Há 2 anos o Gabriel veio aqui, e foi isso chato.
Sim.
Ele acrescentou que tinha aquela história daquele Nagmará que tinha um aluno que o Rabino que falava 400 vezes. Para ele, então ele quer dizer que a pessoa, a palavra atual, tem que sofrer, tem que...
Sofrer. Então, a palavra sofrer é um pouco forte, tá certo? Que... Não, mas... O que eu ensino a botar aí, tira daqui, lá, tem que se esforçar. Isso é sagrado, tá bom? Quero que vocês saibam. Para ter Torá, não existe atalho para isso. Para tudo, a botar aí, para tudo, tem atalhos e tem sorte, fala em português. A pessoa fica rica. Tem pessoas que se esforçam a vida inteira e não ficam ricas. Mas tem pessoas que teve sorte. Comprou um prédio e, de repente, eu tenho um amigo aqui no Brasil, que ele, antes que tinha Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos, né, ele tinha comprado um terreno em Guarulhos. Sem sonhar que vai ter um aeroporto em Guarulhos. Sem sonhar. Comprou para investir dinheiro em São Paulo, na grande São Paulo e tudo. Anos depois, construíram o aeroporto de Guarulhos. O terreno dele... valorizou Lostam, o terreno dele. E hoje ele ganha muito dinheiro por esse terreno. Uma das garagens que vocês conhecem lá no, em Guarulhos, que dá para colocar o carro, é dele, tudo é dele. Ele construiu lá e tudo é dele. E agora, imagina, estão fazendo lá o trem, tem um trem estão fazendo, sabe, de São Paulo para o aeroporto, e está atrapalhando o terreno dele. Porque alguma coisa está atrapalhando lá. Então ele me contou que ele entrou na justiça lá contra... a prefeitura, ele vai ganhar uma fortuna por causa disso. Botar, isso é Chacham? Ele foi Chacham? Ele não foi Chacham? Isso é sorte. Deus deu a sorte para ele. Ele ganhou muito dinheiro sem saber o que ele está fazendo. Em dinheiro é assim. Outras coisas também é assim. Em Torá não é assim. A pessoa, para ser Talmid Chacham, não tem atalhos, não tem sorte, não tem nada disso. É Horovania, se fala, Rabotai, essa é a palavra, tá? Na Deshivot. Horovania é se esforçar mais uma vez, não entendi, de novo, assim que se vê Talmid Chacham, assim. Um marchar, esse marchar, tem esse marchar nesse Tosfor, um marchar no próximo Tosfor. O que, que o marchar perguntou, o que, que ele respondeu, o que é cachê para o marchar? E depois de um seder inteiro, não entendeu o marchar, não faz mal, amanhã eu vou de novo tentar o marchar. Assim a pessoa vira Talmid Chacham. Isso é sagrado, tá bom, Rabotai? Isso é sagrado. Portanto, não tem, a pessoa às vezes desanima, que ela está se esforçando, não estou entendendo. Faz parte. Esse é o caminho. A pessoa que logo entende, isso não é bom. A história de art scroll e tudo é isso, certo? Porque isso tira todo. Para a gente, não. O Balabatim, sim, claro. Lembra a gente, Bahurim? A gente quer crescer em Torá. Crescer em Torá é através de se esforçar. Mais uma vez. Isso falou aqui. Moshe Rabbeinu falou para Itro. Itro, você não... Não, você não se esforçou. Você não se esforçou, você não tem o direito para acabar a Torá. Não foi, Davi?
Itro era o... Quase que o chefe, não era? Ele era que mandava muito bem, imediato. Então, para ele... Fazer chuvar,
foi um esforço. É, mas não foi o esforço do Egito, foi um outro esforço.
Foi isso,
não é fácil ele ter na impressão.
Ele era tipo um papa, literalmente o papa.
Isso é um esforço diferente. Isso é um esforço. É um esforço diferente, mas é um esforço que os judeus tiveram no Egito de escravidão, de sofrimento, de. Parece que não chega.
O Urashi também se vai ver depois, né? Porque o Urashi fala quais são os tovot que ele viu. Tovot Amar, Vabel e Vatorá. Então, talvez ele...
Muito bom.
Tem alguém que fala que era antes?
Sim. Ezra, talvez. Tem Rishonim? Tem uma coloca de Rishonim, como que eles, cada um que é diferente. Sim.
É como cada um pode ser Knag Marat?
Tipo.
Knag Marat também é uma coloca.
Então, cada Rishon, ele prova que o outro manda mais, tá certo.
Quer dizer, uma resposta ou não? Quem foi que recebeu a própria Torá? Foi o Rabbeinu, né? Então, toda a gente explicar a grandeza dele. Tipo, está escrito que Yisroel, que é como se fosse o rei, sei lá, que é, ele foi para sair para encontrar com o Moshe, primeiro mostra a grandeza. Mesmo o Moshe, que era grande coisa, ele saiu para encontrar Yisroel, mostra o...
A humildade.
Então, eles querem mostrar quem é esse cara que vai aceitar a Torá, recebi. Por isso, o primeiro falou a história, para ver a grandeza dele, depois está falando que ele...
Pode ser, Moshe. Pode ser. Rabotai, tem mais uma coisa aqui, que se mensagem que é importante vocês ouvirem também, desse começo da Parashá. Nem sempre falo para vocês, é importante. O Vayishma Yisroel, certo? O Vayishma Yisroel tem aqui algumas coisas assim. Número um, eu quero que vocês saibam, uma das coisas que a Mishnah falou, em Pirkei Avot, Mem Chedvarim Shatorah Miknis, Eshmias Oizen, ouvi. Uma das 48 Tnaim, para você crescer em Torá, ter Torá, é ouvir. Não todo mundo consegue ouvir, para vocês saberem. Ouvir é uma profissão, é uma coisa que não todo mundo consegue. Tem pessoas, você percebe, que não conseguem ouvir. Isso é muito ruim. Pessoa que não consegue ouvir, ela não vai aprender, não vai ouvir shiurim, não vai ouvir drashá. Sempre falo para vocês que eu vejo na sinagoga, pessoas, às vezes, tem uma drashá, por exemplo, né, na sinagoga. Aí tem pessoas que nunca estudam, nunca abrem um livro, nunca, nem sabem estudar. Mas quando tem a drashá, eles pegam um livro para ler alguma coisa. O que aconteceu? Você nunca abriu esse livro. Vai agora. Porque ela não consegue ouvir. Então, está falando uma drashá, então ela vai pegar um livro, abrir um livro. Porque ouvir, ela não vai ouvir. Parece brincadeira, mas não é. Tá? É triste, né? Quê? Mas é isso. Não todo mundo. Você vê, às vezes, quando eu faço uma pergunta para vocês, muitas vezes os Bahurim, eles já querem responder, nem ouvem a pergunta direito, porque já querem responder. São tipos de pessoas assim. Não, a minoria das pessoas que eu conheço na minha vida, elas conseguem ouvir o que falam para ela, pensar o que falaram. Eu falo para vocês, querem responder? Não responde. Ouve a pergunta, pensa na pergunta, curte a pergunta. E depois quer falar uma resposta? Fala uma resposta. Eu sempre conto a história com o Briskerov para vocês, né? O Briskerov, Yerushalayim, ele era assim, Rosh Hashivah, por acaso. Mas o trabalho dele também era pessoas que tinham hidush para falar. Então eles iam para ele para falar para ele o Hidush, o Shas inteiro. Assim era, tinha fila de pessoas para isso. Uma vez veio uma pessoa para o Briskerov, falou para o Briskerov, ele tem uma pergunta, tem uma... Então ele falou a pergunta para o Briskerov. O Briskerov pensou, falou, bom. Aí a pessoa falou, mas dá para responder? Shalet Talet? O Briskerov falou, alta Talet. Alta Talet, a pergunta é muito boa. Fica na pergunta. Não tem que responder toda a pergunta. A pergunta é bonita também, está ótimo. Então, tem que pensar, ouvir, pensar. E não todo mundo consegue isso. Então, em primeiro lugar, para mim, Vaishma Yisro é mais uma condição para a Torá. Saber ouvir um shiur. Saber ouvir... A outra pessoa está falando com você, ouve tudo que ela falou. Muitas vezes, percebam, falando com vocês, estão pensando já em outra coisa. Estão pensando o que eu vou falar para ele de volta. Não. Não precisa falar nada de volta. Ouve o que estão falando com você. Isso é shmiasois. Eu falo, não todo mundo. Eu falo, a minoria, assim que eu percebi, ouve as coisas. A minoria consegue ouvir. A maioria não ouve. Não consegue ouvir. E é muito mal isso. Vaishma Yisro. Isso ouviu. Ele conseguia ouvir. Isso é número um. Número dois, tem a famosa pergunta. Só Yisro ouviu? A gente fala na Shirá, a gente fala todo dia. Shomu Ami Mirgozum. Todos os povos ouviram. Hilochas Yoishvei Ploches. Os plishtim, eles ficaram tremendo de medo de Kriyat Yam Suf. O mundo inteiro ouviu Kriyat Yam Suf. Chega a Torá aqui, a Torá falava Ishma Yisro, Yisro ouviu. Yisro ouviu. Só ele que ouviu? Famosa pergunta, todo mundo pergunta isso. Eu sempre costumo responder para você essa pergunta com a história da Sarah Schneider. Né? As quem sabe quem é Sarah Schneider? Bruno, sabe quem é Sarah Schneider? Tem que saber, Bruno. História judaica. Que é Beit Yaakov. Antigamente, antes do Holocausto. Holocausto também. Quem vai para a Polônia, né, tem tudo, tem lá. O apartamento dela é parte dos pontos turísticos. Faz anos atrás não tinha escola para meninas. Só tinha escola para meninos, yeshivot. Meninas ficavam na cozinha cozinhando. Na época, não tinha escola para meninas. Até que chegou uma hora, um rabino, eu não me lembro se era em... Não era em Varsho, era onde? Quem se lembra? Quem estava? Em Krakow. Muito bem. Em Krakow, verdade. Hã? Não. Não, em Krakow. Em Krakow. Não?
O túmulo dela é em Lublin. Bom, a escola era em Krakow.
A escola era em Krakow, eu acho. É. Verdade. Você estava lá, Léo?
Sim, estava.
Muito bem. Então, uma vez, lá em Krakow, o rabino de Krakow, ele chamou toda a Keilah na sinagoga, quer falar uma coisa urgente para todo mundo, lotou a sinagoga, homens embaixo, mulheres em cima, e ele começou a falar... Como que é isso? Meninas não têm escola. Faltou meninos têm escola. Isso está errado. E ele deu uma bronca inteira nas pessoas. Acabou a graxá. Todo mundo foi para casa. E tinha lá uma moça de 16 anos, se eu não me engano, chamada Sarah Schneider. E ela ficou muito mexida com essa graxá do rabino. Ele tem razão. Então ela chamou algumas meninas na casa dela e começou a fazer um programa para elas, para estudar. E assim começou o movimento de Beit Yaakov, que hoje é todo Beit Yaakov, que no mundo inteiro tem escola para meninas, ela começou. A história é famosa, tá? Todo mundo conhece tudo. A pergunta é o seguinte, a sinagoga estava lotada, homens e mulheres, todo mundo viu a bronca. Onde estavam todo mundo? Só essa menina que saiu e fez alguma coisa, e os outros centenas de pessoas que estavam lá, não ouviram a graxá do rabino, Davi? Ouviram? Todo mundo ouviu. A resposta é, tem ouvir e tem ouvir. Todo mundo ouviu em Yiddish, né? Não sei como se fala esse português, né? Mas em Yiddish, tá? Palavras boas em Yiddish. Escutar. Talvez. Em Yiddish você fala hen, moishi hen, e você fala der hen. Quer dizer hen, quer dizer ouvir. Der hen quer dizer ouvir e entender. Não ouvir. É, em dietas. Isso mesmo. Ouvir fazer alguma coisa. Isso mesmo. Todo mundo ouviu a graxá do rabino. Mas Sarah Schneider ouviu, escutou e fez alguma coisa. Tem pessoas que ouvem, mas entra aqui, sai aqui, não aconteceu nada, vira da cama para o outro lado e continua dormindo, não aconteceu nada. Né? Tem pessoas que Eu me lembro quando quando o Rabin foi assassinado, Yitzhak Rabin, morava em Israel na época, foi tarde da noite, eu estava dormindo já. E no meio da noite eu acordei, porque foi uma coisa assim única, né? Assassinaram o primeiro-ministro, muito barulho, alguma coisa aconteceu. Aí eu vi que fora do apartamento estavam também pessoas conversando, eu abri a porta com pijama. O que aconteceu? Eu falei para o vizinho, o que aconteceu? Então, você não viu? Assassinaram o Yitzhak Rabin? Não, não sabia de nada. Eu estava dormindo, eu falei para ele, não sabia de nada. E eu não conseguia adormecer. Foi uma coisa, assassinaram o primeiro-ministro em Israel? Em Israel, assassinaram o primeiro-ministro? Não é brincadeira uma coisa dessa. E eu digo, sabe, uma coisa... Coisas que acontecem assim, tem que mexer com a pessoa e não pode deixar continuar a dormir, tá certo? Tem que ir, né? Então, aquelas pessoas lá de Sarah Schneider foram dormir. Ouviram, mas foram dormir e não aconteceu nada. Sarah Schneider não conseguiu dormir, ela ouviu, não, tem que fazer alguma coisa para as meninas. Todo mundo ouviu Kriyat Yam Suf, Rabotai. O mundo inteiro ouviu, mas virou do outro lado da cama e continuou a dormir. Yitro ouviu, ele derret. Tem que fazer alguma coisa, olha só, Kriyat Yam Suf, Hashem. E ele mudou a vida dele por causa disso. A pessoa não chega a ouvir, ela tem que tirar conclusões. Eu quero acabar com essa história rápido. Eu costumo contar a história que eu gosto muito dessa história, muito. Você sabe que tem um rabino muito grande, você conhece todo mundo, ele é Heskel Levinstein. Ore Heskel. Era o Mashgiach em Mir, depois Mashgiach em Ponovich. Ele era uma pessoa muito, muito grande. É Muná, muito grande, muito grande. Ele, os rabinos falavam que ele foi a última pessoa que saiu de Mitzrayim. Por quê? Porque ele vivia em Tziat Mitzrayim. Ele vivia em Tziat Mitzrayim. Era incrível, era muito... E aí contam como que ele virou esse tzadik. Ele não vem de uma casa de rabino, nem de uma casa litaí, era litaí. Ele vinha de uma casa hassid, na Polônia, em Varsóvia. Como que ele virou aquele grande litaí? Léo, ouve a história, Léo. Olha que história. Ele era um menino de 7, 8 anos, mais 12 anos, se não me engano, e ele ajudava o pai dele na Parnassá. Como que ele ajudava na Parnassá o pai dele? Ele entregava flores. Ele era um office boy, um entregador de flores. Ele entregava, subia nas casas e ganhava dinheiro por entrega, se é gorjeta ou não sei o que ele ganhava, talvez tinha um preço. Isso era o que ele ajudava o pai dele na Parnassá, com 12 anos. Uma vez, uma semana inteira ele trabalhou. Lembra da história, Rafael? Olha que história. Semana inteira ele trabalhou. E ele foi no mikveh. Ele era hassid. Era hassid, uma casa hassid. Foi sexta-feira no mikveh. E no bolso dele estava todo o dinheiro que ele ganhou da semana inteira. E tinha lá uma pessoa, sabe que tem pessoas que falam que não vão dar da moto sem Netilat Yadai. Sabe o que quer dizer isso? Tudo que eles podem, eles roubam, eles pegam Netilat Yadai, né? Então tinha no mito uma pessoa que não era uma pessoa. E ele foi, quando esse menino estava no mito, ele foi no bolso dele e roubou todo o dinheiro. Depois que ele saiu do mico, ele vestiu a calça. Ele viu que todo o dinheiro que ele trabalhou a semana inteira roubaram dele. Ele ficou muito frustrado, muito decepcionado. E ele falou assim: isso é o Lamazé? Isso é o Lamazé? Que eu trabalhei a semana inteira, eu posso perder. Em um minuto, perder tudo. Eu não quero isso. Então, se isso é o Lamazé, eu não quero para mim isso. Domingo, ele comprou uma passagem e foi para Kellen. Festival de Kellen, para estudar em Kellen. Isso foi, e ele saiu com Heskel Levinstein. Eu vi essa história de um rabino grande em Israel, e ele acrescentou, ele falou assim: vocês sabem o que eu faria se eu fosse no lugar do Heskel Levinstein? Eu perceberia que roubaram de mim o dinheiro das flores? Eu também ia chegar a alguma conclusão. Minha conclusão seria: eu nunca mais trago dinheiro no mikve. Só que Heskel Levinstein chegou à conclusão certa. Se ele chegaria a essa conclusão, nunca mais teria um mikvah, ele continuaria trabalhando com flores. Talvez ele ia virar uma loja de flores. Uma loja de flores, talvez ele viraria não entregador de flores, mas não mais do que isso. Isso que ele chegou à conclusão certa, que isso é o Lamazé, e isso é mesmo o Lamazé, Rabotai. O Lamazé é o Lama Tmurot. Tem, perde, ganha, perde, assim que é. Isso é o Lamazé. Então, ele chegou à conclusão que ele não quer isso. Ele quer uma coisa que não perde. Não perde. Eu contei para vocês uma vez que eu... Eu não sei se é certo o que eu falo agora para você. Eu falo um fato que foi comigo. Talvez não está certo. Foi um pouco covardia, talvez, falta de bitachô, não sei. Você sabe que eu tinha as duas opções na minha vida, o que seguir. Eu podia ir ajudar meu pai na fábrica e podia continuar estudando Torá. Um dos fatores principais que eu resolvi ficar estudando Torá foi porque eu comecei a ver que trabalhar é uma coisa que ou sim ou não tem atzlachá. Eu conhecia pessoas que se esforçam tanto e não tem atzlachá. Então, eu vou trabalhar. Quem me garante que eu vou ter parnassá, que eu vou ser rico? Quem me garante isso? Em Torá eu via que quem se esforça, estuda a Torá, chega lá. Não tem história. Então, isso me fez pensar, eu quero fazer uma coisa que eu sei que depende de mim. Que eu sei que eu vou chegar lá. E dinheiro não depende de mim, eu posso trabalhar 20 horas por dia. Não sei se está certo, porque eu falo que está certo. A pessoa tem que ter bitachon. Não dá para pensar desse jeito. A pessoa tem que saber. Eu vou trabalhar, a Shem vai me ajudar, vou ter que ter bitachon, minha Shem. Mas tudo bem, eu tinha as duas opções, talvez. Então eu podia escolher. Então eu pensei comigo, sabe o quê? Eu vou ficar estudando, vou ficar estudando. Rasko Levenstein, isso foi a conclusão dele. Isso é o Lama Zê. A pessoa trabalha a semana inteira e perde em tchit-tchat. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. O Lama Bá não se perde. Torá não se perde. Estudo de Torá, quem estuda Torá não perde. Não perde com isso nada. Só ganha. Só ganha. Tá vendo? Eu falei antes que uma coisa... Yeshkoneu Lamo Beshaechat. É assim que é. Esse Rasko Levenstein... Em 5 minutos mudou a vida dele. Em outras palavras, o que aconteceu essa história, ele mudou completamente a vida dele e saiu no Rasko Levenstein. Isso é como ela fala, Yeshkoneu Lamo Beshaechat. Em uma hora ele pode crescer horrores. Às vezes, eu falo isso para você, às vezes, tá? Vou terminar com isso. Tem Shiurim e Sichot, né? Eu ouvi na minha vida muitas Sichot de rabinos, muitos Shiurim. Não vou falar que todos os shiurim, toda a sichot, que me fez eu crescer muito. Mas muitas me fez eu crescer. Eu me lembro que eu saía a vezes de sichot, assim... E não dá para saber. Não dá para saber. Às vezes uma sichá faz a pessoa crescer muito. Outra sichá menos. Mas não dá para saber. A pessoa não sabe qual sichá vai mexer mais com ela. Por isso não vale a pena não perder nenhuma sichá. Nenhum shiur, nenhuma sichá. Vai, entra. Porque você não sabe qual que vai fazer o efeito. Qual vai ser o efeito. Às vezes tem bachurim que ele diz, não vou entrar no shiur, não vou entrar na sikha, não fala agora no meu dafka, claro, estou falando, não vou entrar nesse shiur, não vou entrar nessa sikha. Pena, entra. Talvez essa sikha que vai fazer você mexer completamente, existe isso. A sikha não é toda a sikha que fazem. Uma sikha aqui, uma sikha ali, gostei muito dessa sikha, e faz a pessoa crescer. Então tem que entrar, tem que entrar. Eu sempre conto, a Moshe Dayan, que vocês conhecem aqui, que é meu shiva hoje na shiva, né? O Moshe Dayan, ele não perdia um shiur e uma sikha aqui na yeshiva. Eu nunca vou esquecer. Às vezes, sexta-noite, o pai dele mandava ele comer em casa e não podia, tinha que vir depois da comida aqui na yeshiva, sexta-noite. E aí ele vinha depois da comida e acabava, depois do Onek Shabbat ele chegava. E doía muito para ele que ele perdeu o Onek Shabbat. Entendeu? Então, ele ia perguntar para o Bahurim, o que o Ravari falou no Onek Shabbat, qual foi o... Ele não, outra pessoa fala, eu não estava, não estava. Oi, Rigut, também está bom. Né? Não. Assim tem que ser, porque vai saber, às vezes um pshat, esse pshat é lindo. Ele vai perder esse pshat. Não todo pshat é lindo, não todo pshat mexe com a pessoa, mas vai saber qual pshat que vai mexer com você. E assim vai indo as coisas, assim vai indo as coisas. Tem que aproveitar cada shiur, cada sikha, não perder nada. Não dá para saber o que vai causar o teu crescimento. Muito bem. Também é com Mishrashi, né? Domingo a gente volta a ver data Shem para Yeshiva. E vamos ver Bakiut, né? Dar um shiur de Bakiut para vocês. Esse sugiá de Shlichus lá tem que ter um pouco yu também. Dá para passar assim, está. Tá bom. Fazem blachá, Rabotai, e vamos lá.